Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 88. Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo sacrifício, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Comentário sobre a mensagem Velar com Jesus. Lembramos agora o Monte das Oliveiras. O crepúsculo estava anunciando a chegada da noite. O momento era sublime e convidava à meditação. Então Jesus, na companhia de Simão Pedro, João, Tiago, alcançou o monte para viver a derradeira hora com aqueles discípulos amados. Jesus sabia que ali mesmo seria preso, sentenciado e condenado ao Calvário. Então o Mestre solicitou aos seus companheiros que eles permanecessem em oração e vigilância junto com ele, para que tivesse então a glorificação de Deus naquele supremo testemunho. Ele se afastou e se colocou em prece, a uma pequena distância, e ele pôde ser observado em toda a sua sublimidade por aqueles corações que o ouviam e que tanto o amavam. Narra o apóstolo Lucas que, sem um motivo que pudesse ser explicado, os três adormeceram durante a oração, enquanto Jesus orava fervorosamente, mesmo diante de uma dor tão grande que já se aproximava. Pensemos um pouco nesse quadro. O sono, que é conhecido por todos nós, ele é necessário para o refazimento das nossas energias físicas. Nós sabemos que ele é indispensável à vida humana para podermos restaurar as condições orgânicas e continuarmos a nossa vida material. Então, obviamente, esse ensino de Jesus não se referia a esse tipo de sono. Essa passagem evangélica nos remete a duas reflexões que vamos expor por estarem ligadas à nossa condição atual de eternos aprendizes da sabedoria divina. A primeira reflexão é uma chamada à conscientização das tarefas que estão sob nossos cuidados. E Emmanuel diz que o aprendiz do Evangelho deve ser o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Mas nós não ignoramos a presença de tantos companheiros e quantas vezes nós mesmos, com atividades que são alicerçadas nos ensinamentos cristãos, mas que permanecemos às vezes dormindo nas nossas conveniências pessoais e que geralmente estão ligadas a interesses mesquinhos e a vaidades efêmeras. Os chamamentos transitórios, eles nos iludem. Eles fazem com que o tempo que temos seja gasto em futilidades. Então, assim, desperdiçamos oportunidades valiosas que nos são oferecidas para o nosso crescimento espiritual. E permanecemos, então, voltados apenas para as questões pessoais que nos afetam no dia a dia. Então, o mestre fala de um sono diferente. O excelso amigo se refere ao sono da indiferença, do descaso, do comodismo, da invigilância diante dos deveres que nos competem. E é ainda Emmanuel quem nos diz. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos inconscientes do que dizem e até do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluções tardias. Nós somos os discípulos de hoje que esquecemos o mandato do qual somos portadores. Nós nos inquietamos e queremos que os nossos desejos, os nossos caprichos, sejam logo executados. E aí procuramos aproveitar cada momento da existência como se fosse o último, acreditando dessa forma que os dias correm depressa demais e vamos ficar sem tempo para tantos prazeres materiais que necessitam ser experimentados. E com isso, nós esquecemos que a vida é eterna e que o tempo do corpo físico diante da eternidade é quase nada. E aí, quando despertarmos no mundo espiritual, por termos sido obreiros distraídos, trabalhadores ausentes de nossas obrigações, vamos sentir a cobrança das nossas próprias consciências. E então vamos chorar, vamos clamar pelo reencontro da paz do Cristo. Porque foi Jesus quem disse: "A minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz." Então, assim como Jesus, ao ver os discípulos dormindo, disse a eles: "Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação." Também nós, discípulos invigilantes, ouvimos no íntimo da nossa consciência a voz do Senhor Jesus quando ele disse a Pedro: "Então, nem por uma hora pudeste velar comigo?" E se não conseguimos ainda permanecer uma hora com o Cristo na prática dos seus ensinamentos, como é que nós vamos pretender a união com ele para sempre? Porque todo cristão sabe que a terra só vai se libertar do império do mal se todos nós, trabalhadores do bem, ajudarmos Jesus com nossos recursos. Mas para que isso ocorra, Jesus precisa de auxiliares que cumpram os seus deveres nas atividades diárias, justas, como exemplos vivos, dando testemunhos em toda parte. Todos nós, meus irmãos, somos os Lázaros modernos, a quem o Cristo chama. Então digamos para nós mesmos: acorda, levanta, sai. Acorda para a consciência de que és um ser espiritual, imortal, criado por Deus para viver na plenitude do seu amor. Levanta dessa ociosidade que te prende às algemas materiais, que te limita a mente e te engessa no passado. Sai do egoísmo que impede a visão do cosmo e faz imaginar que és o centro do universo. Sai desse eu fantasioso e amplia a tua mente para tudo que esteja ao teu redor, seja uma estrela, seja um homem. Abandona a velha estrutura que te mantém atado a valores antigos de cor, de religião, de posição social, e te entrega a Deus como ser cósmico que és, ser divino, com a própria luz e infinitas capacidades de voar para a felicidade perena. Meus irmãos, Jesus desceu à Terra para deixar uma mensagem que tem na sua essência um alerta à necessidade de transformação das nossas predisposições íntimas em relação à vida. Tudo isso para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Sem essa modificação, ficaremos simplesmente estacionados nos caminhos da vida, convivendo e praticando todas as espécies de vícios, de desregramentos, endurecendo dessa forma os nossos corações para os ensinamentos benditos. E o maior problema que enfrentamos com esse sono da alma é a nossa imensa disponibilidade para as coisas materiais, a total falta de tempo, de vontade, de interesse, de disposição, de jeito para as coisas do espírito. Com uma vida repleta de contradições, com diferentes tipos de sentimentos negativos que ainda moram em nós, nós vamos nos defrontar na vida espiritual, quando nós deixarmos o corpo físico, as dificuldades de não termos amealhado os tesouros que são imperecíveis do céu, os valores morais, que são os verdadeiros valores perenes. Nós dissemos que havia duas reflexões sobre a narrativa de Lucas e Mateus. Então nós vamos encontrar a segunda reflexão num conto de grande beleza, escrito por Humberto de Campos, no livro precioso chamado Boa Nova. Diz o querido instrutor espiritual que, após o episódio do Horto das Oliveiras, onde havia dormido com seus companheiros, no momento em que o coração amoroso do mestre mais necessitava de assistência e de afeto, João, o filho de Zebedeu, ele implorava em lágrimas que ele perdoasse o seu descuido da hora extrema. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em novos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados no mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e de vigiar. Aprendamos que é necessário. Enquanto nos encontrarmos no corpo físico, não devemos dormir em espírito. Não devemos ficar desatentos aos convites de Jesus, porque é fundamental para nossa proteção e nossa sustentação que nos levantemos e nos esforcemos, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações que chegam até nós através de pesadelos e de fantasias. Peçamos então ao nosso Mestre Jesus que ele nos abençoe e nos ajude.